convidamos o primeiro tenente, né, do Corpo de Bombeiros Militar Catarinense, né, o Eduardo Henrique Ribeiro, para falar deste importante assunto envolvendo o GLP, o gás de cozinha. Tenente, bom dia.
Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Tudo bem?
Tudo tranquilo. E o amigo?
Tudo certo também.
Eu gostaria que o senhor enfatizasse nesta manhã um problema sério que acontece, né, o acidente doméstico, incêndios envolvendo o gás GLP, popularmente conhecido como gás de cozinha. Tenente?
Certo, Geraldo. Realmente é uma ocorrência que traz uma preocupação bastante grande pelo gás combustível, né? Seja ele o GLP, que é aquele gás que vem nos botijões, né, naqueles botijões que a gente chama P13, seja também o gás natural, que é o gás distribuído pela SC Gás, né, e outras distribuidoras de gás aí do país. Então, tanto um quanto o outro desses gases, eles são combustíveis e podem causar alguns acidentes, como, por exemplo, explosões, levando a queimaduras na pele, podendo levar até as pessoas a óbito, trazendo alguns danos estruturais às edificações, no caso de alguma explosão, né? Então, a gente tem alguns casos aí que o gás estava ali acumulado, então a pessoa foi lá para testar, para ver se tinha gás mesmo, né? Acabou acendendo um isqueiro, um palito de fósforo, e aí aquele gás acumulado, ele vai explodir com essa fonte de ignição que é fornecida, né?
Correto.
Então, esse é um risco muito grande. Jamais utilizar qualquer tipo de fonte de combustão ali, seja um isqueiro, um fósforo, para testar se tem gás naquele local. O mecanismo que a gente tem tecnicamente para testar isso é o próprio cheiro do gás, né? Então, tanto o GLP quanto o gás natural, eles naturalmente não têm cheiro. E como é que esse cheiro é colocado ali? É inserido uma substância que chama mercaptana. Então, é por essa substância que a gente consegue identificar se tem aquele gás combustível no ambiente ou não, né?
Correto. Agora, muitas pessoas, principalmente do interior, costumam usar sabão, sabonete, para colocar ao redor da válvula do botijão para evitar um possível vazamento. Está correta essa prática?
Essa prática, ela é, sim, um pouco mais segura, né, para identificar esse vazamento. Então, havendo a formação de bolhas ali, vai identificar naquele ponto que tem um vazamento, precisa ser, às vezes, trocado ali um anel de vedação, alguma coisa nesse sentido, né, trocar uma válvula e tal. Porém, alguns técnicos dizem que esse sabão, ele acaba, se for usado constantemente ali, ele acaba causando um ressecamento, por exemplo, dessas borrachas que fazem a vedação ali, né?
Correto.
Então, seria algo mais pontual para ser feito ali em algum momento, né? Não costumeiramente.
Naquele orifício do botijão de gás, onde se engata a válvula, tem um anelzinho de plástico, se eu não me engano, ou de borracha. Aquilo ali é muito importante para o bom funcionamento do botijão, né?
Com certeza. Isso é um do... É a garantia da estanqueidade ali da conexão, né?
Exato.
Então é o que vai fazer, não vai deixar vazar o gás. Então se às vezes estiver vazando, mesmo tendo apertado corretamente ali, né, a válvula, pode ser que esteja faltando aquele anel, que pode acontecer. Então é só solicitar ali para o instalador, que foi até o local levar o botijão, por exemplo, que eles fazem essa troca ali, colocam um anel novo, né?
Tenente, como remover devidamente o lacre sobre o orifício que dá acesso ao botijão de gás? Tem um lacre, muitas pessoas usam uma faca, mas na ânsia de usar a faca, acabam removendo este anel que protege aí contra vazamento. Qual seria o método melhor?
Esse lacre, na verdade, é bem indicado a gente deixar o próprio instalador, né, do botijão ali, da empresa, né? Fazer esse serviço. Então, se ele chegar na residência ali com o botijão, já peça para ele fazer aquela instalação ali.
Correto.
Então, seria mais indicado dessa forma, né?
Exatamente. O gás de cozinha, né, acendendo um fósforo ou um isqueiro, ele só vai provocar o fogo ou pode provocar uma explosão também?
ele pode ocasionar tanto um como o outro, né? Então, naturalmente, ele é utilizado para fazer a chama no, na, no fogão, em fornos, claro, mas isso é garantido depois dele ter uma vazão contínua e é uma queima controlada, né? Agora, por exemplo, se há um vazamento de gás e esse gás fica confinado em um ambiente fechado, sem ventilação, aí configura o risco de ter uma explosão, né? Então,
Exato.
sempre que tiver sentindo um cheiro de gás e ver que nos arredores ali de onde está havendo o vazamento, tem um ambiente mais baixo, algum canto mal ventilado, então ali tem um risco potencial de ter uma explosão. Jamais utilizar qualquer fonte de ignição para tentar testar se tem o gás ali ou não. A indicação é garantir uma ventilação daquele ambiente. Então é abrir portas, abrir janelas, evitar ligar algum ventilador, porque ali pode ter uma faísca elétrica, né, decorrente do próprio equipamento ali, que pode ser uma fonte de ignição. Então é tentar abanar por meios mecânicos, né? Então pegue ali alguma toalha, alguma coisa e tenta fazer a ventilação manualmente ali daquele local.
Pessoa tem que evitar sair de fronte das imediações do fogão quando uma panela, uma caneca estiver com algo fervendo dentro, principalmente sobre a possibilidade, né, de haver a ebulição e apagar o fogo e gerar essa contaminação do ambiente doméstico.
Sim, a questão da ebulição ali, né, de algo que esteja sobre o
Fervendo?
fogão ali sendo aquecido, né? Então, se porventura inicia-se algum incêndio ali, a melhor técnica para a gente fazer o controle ali daquele incêndio, né, que já, digamos, já está nessa fase de fogo não controlado, é por abafamento. Então, é pegar uma toalha molhada, alguma coisa nesse sentido, e jogar por cima ali, tampando a entrada de oxigênio, que é o que vai alimentar o fogo ali, né?
Correto. Tampando a entrada de oxigênio, automaticamente o fogo se extingue.
Exatamente. Para o fogo se constituir, né, ele vai precisar ter ali o próprio calor, né, que ele mesmo vai gerando e vai se autoalimentando. Aí depois a gente precisa de um combustível, então vai ser um material combustível qualquer ali, e o oxigênio. Então a gente atua no combate ao incêndio em cima desses três pilares que sustentam o fogo em si, né? Então nesse caso a gente retiraria o oxigênio por abafamento.
Algumas pessoas, tenente, têm o botijão em casa ao lado do fogão a gás. Isso não é interessante, né?
Exatamente. O corpo de bombeiros, ele não, as normas do Corpo de Bombeiros, elas não são aplicáveis às residências unifamiliares, são as casas, né? Entretanto, a gente faz indicações do que seria mais seguro, né? Então são apenas orientações. Então, nesses casos, a gente orienta que seja garantida uma distância ali entre o botijão e o forno, né? Então isso dali vai trazer uma garantia de segurança muito melhor. No caso, é mais interessante que o recipiente ali, né, de gás, o botijão, ele seja instalado fora da residência, e
Isso.
aí fazer uma canalização, né, que ligue lá daquele abrigo de gás até próximo ali do fogão. Isso tudo por tubulação embutida na parede, né? E
Ó.
somente ali naquele ponto de conexão vir com a mangueira normatizada para o uso de gás e fazer a conexão nos aparelhos de queima, né? Seja lá um forno ou um fogão.
O senhor falou algo bem interessante, a mangueira do gás, lembrar que ela tem uma vida útil, tem validade, né?
Exatamente, ela tem validade e deve ser observada, principalmente por conta do ressecamento dela, podendo causar ali algum vazamento, porque ela é ressecada, ela acaba gerando algumas fissuras nela, né? Então pode ter ali um vazamento decorrente disso. E observar também que as mangueiras que nós indicamos nesses casos são as mangueiras normatizadas para o uso de gás. Existem algumas mangueiras de uso geral, né, que não são específicas para gás. Então, por exemplo, elas podem sofrer ação do calor ali naquele ambiente, né, que não foram projetadas para aquilo, e acabar tendo esse ressecamento antecipado. Então, busque ali uma mangueira que seja também normatizada pelo INMETRO, né? Mais uma garantia de qualidade do produto e que esteja sempre dentro da validade.
Correto. Outro assunto muito importante, nós gostaríamos de falar, né, e ao mesmo tempo parabenizar, porque o saldo da operação veraneio nos bombeiros da região foi positivo, né, Tenente?
Ah, com certeza. Esse ano tivemos aí, claro, né, a questão da pandemia influenciando bastante no serviço, mas o saldo novamente, né, sem nenhuma morte ocorrida ali nas áreas guarnecidas, né, onde tem os postos de guarda-vidas. Então, saímos com esse saldo positivo de zero mortes nessas áreas guarnecidas.
Importante, né, porque o trabalho passa a ser gratificante quando as pessoas atendem, né, o que é sugerido, o que é imposto, né, pela guarnição de Corpo de Bombeiros, que conhece muito bem onde os locais são seguros para banho ou não.
Com certeza, a gente faz a orientação nas praias pelas bandeiras, né? Então, vendo ali uma bandeira vermelha fincada na areia, pode ter certeza que aquele local não é adequado para o banho, né? Então, ali provavelmente vai ter alguma corrente de retorno do mar que vai acabar puxando o banhista para dentro do mar. Então, interessante é ficar fora dessas áreas, mas, claro, a gente vê que algumas pessoas acabam não seguindo a orientação ali da sinalização, e aí é que nossos guarda-vidas, né, vão atuar na orientação e, se preciso, também fazer um salvamento, um resgate, né? Esse ano a gente teve o registro aqui no Quarto Batalhão, que compreende as regiões da MESC e da ANREC, de 84 salvamentos e resgates ali no mar. Então, mostrando que também a gente atuou na questão reativa, né? Tivemos que atuar ali com esses salvamentos.
É verdade, além de salvamentos, atendimentos de primeiros socorros às pessoas atingidas, né, principalmente por queimaduras de água-viva, também foi feito diversos registros, né, Tenente?
Com certeza, mas referente às águas-vivas, esse ano a gente teve uma redução bastante substancial das ocorrências, né? No ano passado a gente teve um registro ali de aproximadamente 25.500 ocorrências, né? Então as pessoas entravam no mar, sofriam aquela queimadura e ia até o posto guarda-vida, onde a gente tem vinagre para fazer a aplicação ali e reduzir essa dor. Então, de 25.500 atendimentos que a gente fez desse tipo de ocorrência, no ano passado, na temporada passada, foi reduzido para 3 mil nessa temporada. Então, foi uma redução bastante drástica ali.
Ou seja, as pessoas estão atendendo aí aos apelos da guarnição do Corpo de Bombeiros. Quero agradecer a sua participação, primeiro Tenente Eduardo Henrique Ribeiro, aqui no Comando Marconi.
Agradeço também em nome do Corpo de Bombeiros, Geraldo, e desejo aí um bom dia para todos.